o Projeto Saúde e Desporto do Núcleo Ampliado da Saúde da Família, o NASF, traz aqui um projeto piloto que tem o objetivo de levar saúde, qualidade de vida, melhora da performance e incentivo ao esporte aos atletas do sub-15 de futebol, do karatê, né? Enfim, tem uma série de ações aí. E sobre o assunto, a gente fala com o coordenador do NASF aqui de Uruçanga, fisioterapeuta da Secretaria de Saúde, Ramon Feltrin, que vem também acompanhado do Vilmar Macedo Burati, que é psicólogo. Ramon, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
A área de saúde sempre possibilitando aí serviços diferenciados, né? Mas sempre com o intuito de fazer essa moçada entrar em movimento, né? Não ficar aí parado, e isso também atrai doenças, com certeza. Então, movimento, atividade, integração, né, Ramon?
Isso mesmo, Bicudo. Com base em tudo nisso que tu falou, né, em uma conversa com o Thiago Mutini, que é o diretor da ADME, da Secretaria de Esportes aqui de Uruçanga, vim uma conversa falando com ele que eu gostaria de trabalhar, de incentivar os atletas da ADME com relação ao esporte da forma que eu poderia fazer da melhor forma possível. Seria com relação à fisioterapia e à osteopatia, que é uma técnica, uma medicina que eu tenho uma especialização, que é dentro da fisioterapia, proporcionar um pouquinho para os atletas da ADME essa questão, que serve tanto na prevenção das lesões do esporte e também para o tratamento das lesões do esporte.
A cidade de Uruçanga tem muita atividade esportiva, né? O karatê, o futebol, muitos campeonatos. Há muitos registros de lesões, e que tipos de lesões são mais comuns?
As lesões do esporte mais comuns são por sobrecarga articular, né? O esporte leva a um gesto esportivo, que às vezes é unilateral. Exemplo, um jogador de futebol, ele chuta ou com a esquerda ou com a direita, então ele acaba sempre usando uma perna mais que a outra, para a gente dar um exemplo aqui, acaba levando a sobrecarga de um ponto específico, mais do que um outro lado, comparando com o corpo, sempre bilateral. Então as tendinites, bursites, entorses, as contusões, as dores osteomusculares, as dores músculo-esqueléticas, né? Então isso é muito comum. Então, conversando com o Thiago, falando com ele, assim, que eu gostaria de fazer um trabalho de preventivo e também para tratamento dessa criançada toda aí, do sub-15 ali. E ele achou muito bacana, ele não sabia o que era osteopatia, então eu fiz uma sessão com ele, para ele ver, né, que é uma medicina criada por um médico nos Estados Unidos, em 1870. Na época a medicina era precária, ele era um visionário para a época, um médico aquém dos demais da época. Estados Unidos passaram por guerras, tinha muita gente machucada. A questão, a terapia com fármacos era um pouco precária em 1870. Uhum. Também intervenção cirúrgica não cabia a todos, tinha muita gente que precisava de tratamento conservador e só fármaco não resolvia. Ele, com terapia manual, começou a trabalhar a questão dos ossos, a princípio, né, que gerou o nome, né, a doença dos ossos, osteopatia, que vem do grego, e começou a ter resultados bons, né, e foi ganhando espaço nos Estados Unidos, na época, com resultados com relação ao tratamento dessas dores e alguns problemas de saúde, que só com um fármaco não dava certo, não tinha um resultado bom. E isso aí foi expandindo para a Europa também, ao longo desses 150 anos, foi encabeçada pela fisioterapia na Europa, os franceses, belgas e o pessoal da Espanha, que trabalham muito com terapia manual. Eu tive a oportunidade de fazer especialização, já em 4 anos que eu tenho só especialização em osteopatia, e na Europa e nos Estados Unidos trabalha muito a questão do esporte, né, para que o atleta que está sempre, atleta de alto rendimento, está sempre, a gente acompanha na mídia, com uma lesão, passou por cirurgia, tratamento, está fora do jogo porque está tratando uma tendinite, justamente porque são esportes que forçam muito, esporte de alto rendimento gera também a questão de do business que tem por trás, e dinheiro, então eles dão o máximo do que eles podem, né?
Agora, quando o cara é amador, a principal consequência é muitas vezes uma baixa profissional, né? O cara joga um futebol, final de semana, ele sofre uma lesão, ele se prejudica no seu trabalho, porque daí também, muitas vezes, ele não pode nem trabalhar.
Isso, é. Tem toda essa questão também, né?
Aí é uma preocupação dobrada, né?
É.
Primeiro porque a lesão o tira do esporte preferido, e segundo porque ele acaba até se comprometendo com a sua atividade profissional, né?
Isso mesmo, é isso mesmo. Então, tendo em vista isso tudo, a gente, falei com o Thiago, gostaria de ajudar dessa forma. Passei isso para uma reunião de equipe do NASF, né, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Nessa conversa, a gente tem o Vilmar, que é psicólogo, temos a Beth, que é nutricionista, temos outros fisioterapeutas e psicólogos, e levei essa questão, gostaria de trabalhar. O Vilmar já também entrou na questão, como ele tem os dois filhos lá, que estão participando do Sub-15, ele trouxe o olhar dele com relação à psicologia. Seria interessante também trabalhar esse lado da psicologia voltada para o esportista, né, para amenizar as tensões, as ansiedades, o fato de lidar com a derrota, toda aquela questão da cobrança dos pais e da torcida. Isso tudo levantou esse aspecto, eu achei bem interessante. A gente entrou em contato com o Thiago e estamos aí com o projeto, ampliamos, né? Então não só a parte de osteopatia, entrou também a parte de psicologia no esporte, que o Vilmar vai falar um pouquinho pra gente, e também achamos interessante a questão da alimentação. Como nós temos a nutricionista dentro da equipe do NASF, seria importante também abordar essa parte de nutrição pro esportista, né? Tendo em vista que às vezes a criançada, a gente observa lá, que vai jogar, sai do jogo, vai no mercado, compra um litrão de Coca-Cola e um chips, acaba se alimentando mal, então tem toda essa...
Bota mal nisso, uma Coca-Cola e um chips, nossa senhora, né?
É coisa assim, um...
Não,
pouco...
É um exemplo, mas...
É um exemplo,
mas,
né, que a gente dá.
Mas realmente, depois de um futebol, vai lá, come uma alimentação mal preparada, ou mal selecionada, vamos dizer assim, né? E tem que ter uma orientação, né, Ramon?
Então a gente amplificou o projeto, levando essa parte de fisioterapia especializada, psicologia e nutrição voltada aos esportistas ali do Sub-15 da DME, e também a equipe de Karatê de Uruçanga, que também é vinculada com a Secretaria de Esporte de Uruçanga, né, que tem um objetivo de levar saúde a todos, qualidade de vida, promover o esporte, incentivar o esporte e também melhorar o rendimento, performance deles dentro do esporte, porque eles estão representando a cidade de Uruçanga. Então a gente quer que o time vença e traga...
Tem um bom rendimento,
um bom rendimento, claro. E traga bastante alegria para a nossa Benedetta.
Medalhas e troféus para a cidade.
É isso aí.
Vilmar Macedo Buratti, psicólogo, entra em cena a psicologia do esporte, né? Como disse agora o Ramon, também uma contribuição importante. A psicologia se aplica a todas as áreas, evidentemente que também no esporte. Há pouco tempo falamos aqui sobre a psicologia durante a Copa do Mundo, né? Uma orientação às cabeças dos atletas, né? E realmente se sabe que muitos precisam de uma boa conversa, de um bom amparo psicológico. Nesse caso, você entra em cena aqui nessa ação, nesse projeto, né? Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sim, né? Então era uma coisa que eu já vim observando faz algum tempo, a questão do comportamento das crianças, dos atletas, né, que não deixam de ser atletas, pelo fato de, como o Ramon comentou, tenho dois filhos que entraram na DME já no projeto Dente de Leite, que inicia lá com 5, 6 anos de idade. Hoje eles estão com 12, 10 anos, então eu tenho aí pelo menos uns 5, 6 anos de observação, que é uma ferramenta muito importante para o psicólogo. E via como eles se comportavam naquele momento pré-jogo, as ansiedades. E, né, aqui, uma vez ou outra, fomos atletas e aí me coloquei no lugar deles, né? O que eu senti quando estava ali disputando um joguinho escolar, um moleque bom de bola. E aí foi a ideia de onde, pô, vamos escutar essas crianças, né? E hoje, né, os pais também estão participando, e são os torcedores que mais cobram. E eu via isso também, e também cobrava dos meus enquanto eu estava ali, e percebi que não estava ajudando. Né? Então, assim, ó, e aí foi onde que eu saí da arquibancada.
Uhum.
Né? Lógico, né, depois de estar fazendo parte da equipe de saúde, tive a oportunidade de estar dentro da quadra. É, algumas questões que eu via, né, enquanto observava, era questões de falta de entendimento, alguma discussãozinha entre eles, atletas, que acabava prejudicando o rendimento da equipe. É, às vezes a dificuldade do treinador de estar conversando com os atletas, isso no pós-jogo. É, e aí entrei na quadra e para fazer um trabalho de facilitar essa comunicação, principalmente entre os atletas, onde que eles tiveram a oportunidade de dizer um para o outro o que não estavam gostando, que estava influenciando diretamente no resultado.
Qual é a abordagem mais apropriada, vamos dizer assim, quando você vai colocar um time de atletas, vamos exemplificar aqui, Uruçanga contra Florianópolis, apenas um exemplo, né? Como é que você vai colocar um argumento na cabeça de um atleta, né, sendo que nessa circunstância a capital seria uma equipe mais forte? Que tipo de argumento? Você aplica um conformismo já antecipado se a equipe perder porque a capital é muito mais forte? Ou você vai dizer o seguinte: olha, no caso do futebol, é 11 contra 11. Nós temos condições de ganhar. Vamos jogar para ganhar. Não, ou então, a gente possivelmente vai perder, viu, gente? Mas se a gente perder, tudo bem, né? A gente jogou com uma equipe forte. Qual é o tipo de abordagem? Porque se você coloca um argumento de conformismo já antecipando uma derrota, você já está anulando, quem sabe, potencialidades. Não. Vamos jogar. Como é que é, o Vilmar, a abordagem mais perfeita para que a equipe chegue numa vitória?
É assim, ó. É, hoje aqui, o que nós temos de realidade de equipes fortes aqui na região? O time de Tubarão e o time de Criciúma. Então, os atletas já conhecem essas equipes de outras datas.
Já sabem, né?
Exatamente. Então, é uma questão que a gente nem entra muito no assunto, porque eles têm noção de que essas duas equipes, né, carregam o nome das suas cidades, mas tem um ou dois atletas de Criciúma, por exemplo. Tem atletas que jogam no Criciúma, tem dois ou três que são de Uruçanga, né? Que eles vêm pescar esses talentos aqui. Né? Então eles já sabem que eles vão enfrentar um time mais forte. Né? É, mas assim, ó, a grande questão, né, é de estar competindo, né, e de ter o esporte como uma prática de promoção da saúde. Né? É, a visão da psicologia nessa questão é bem questão de promoção de saúde. Né? Hoje a saúde pública, ela trabalha com três pilares. Né? É a intervenção, que isso a gente vai atender lá dentro da unidade de saúde. A prevenção e a promoção, que seria o mais importante.
Claro.
Então, qual é o intuito de a gente estar trabalhando com os atletas aí sub-15, né, da idade entre 10 e 15 anos, que a gente possa aproximar eles de um conteúdo de saúde, para que eles não venham com 20, 22, 30, 50 a estar sofrendo uma intervenção lá na unidade de saúde, que eles possam cuidar da saúde deles à medida que eles vão se desenvolvendo enquanto sujeito.
Aquela frase tão popular, é melhor prevenir do que remediar, está sempre em alta, né?
No caso, a gente tem um passo à frente, né? A gente trabalhando com promoção de saúde. Então, assim, ó, hoje, ligado à DME no futebol de salão, são aproximadamente 80 atletas. É um projeto piloto, onde que a gente atende cerca de 20 atletas hoje. Mas é uma ideia que a gente não tenha esses 20 pré-adolescentes daqui 10 anos lá tomando benzodiazepínicos. Né?
Então, aí, um bom exemplo. O futebol sempre em alta, o esporte mais popular que tem notícia, né? Mas agora o karatê de Uruçanga, com um grande destaque, inclusive o atleta Bernardo Silva, está recebendo o atendimento de medicina osteopática pelo Ramon também. Aumenta o compromisso, não só na área psicológica, Vilmar, mas também na área da fisioterapia, não é, Ramon?
Isso, isso mesmo, Bicudo. O Luiz Fernando, que é técnico do Bernardo, ele já havia conversado com ele sobre osteopatia, ele tem conhecimento porque acompanha todo o pessoal do MMA, jiu-jitsu, que está muito em alta, karatê a nível mundial, e todos os atletas de alto rendimento, eles fazem esse acompanhamento com o osteopata nos Estados Unidos e na Europa. Então, também fiz uma sessão com ele para explicar certinho como funciona, né? A osteopatia não trata a doença ou não trata a dor, não trata só o local sintomático. Ela trata o corpo humano de forma geral, achando, através de diagnósticos, disfunções, trata essas disfunções e dá condição para que o corpo se autocure daquela dor ou aquele problema que o atleta vem passando, uma inflamação, uma tendinite, uma bursite, um entorse, enfim. Mesma coisa como a gente tem uma gripe, às vezes tu não toma um retroviral, tu não toma um remédio específico para o vírus. Tu toma uma canja de galinha, uma vitamina C, um bom repouso, e tu vai dando condições para o teu corpo se autocurar, fagocitar aquele vírus, metabolizar aquele vírus, expulsar, e tu melhorar da gripe.
Tanto o atendimento fisioterapêutico quanto o psicológico são amparados pela secretaria e todos são gratuitos também, né?
Sim, são todos gratuitos, e o Bernardo já foi o segundo atendimento que eu tive com ele. Ele se sente melhor, se sente bem, ele diz que tira aquela sobrecarga dos treinos, dos movimentos que ele tem dentro do karatê, a sobrecarga que todos nós sofremos com a ação da gravidade, que é uma força que atua em todos os corpos que estão na Terra, faz com que a gente fique preso à Terra, né? Diferente de se a gente for no espaço, a gente vai saltar, a gente vai voar, soltar um copo de água, a água vai para cima. Aqui não, tudo que a gente solta vem para baixo. Essa força da gravidade atua em todos nós, atua nas nossas articulações. Somado aos movimentos do esporte, tendo em vista que esse pessoal pratica o esporte com grande frequência, ficam suscetíveis a micro lesões, e se o corpo não consegue reparar essas micro lesões, elas se tornam macro lesões, e aí elas vão aparecer num raio-x, num ultrassom, numa tomografia, numa ressonância magnética. O que a osteopatia tenta fazer justamente é não deixar que as micro lesões se tornem macro lesões, que a gente consiga ajudar o corpo do atleta a regenerar, fazer um processo regenerativo, e que ele não apresente a lesão. E no caso, se apresentar, ela também ajuda muito ao tratamento.
Essas informações soam para o ouvido dos pais, dos atletas, né? Sejam pequenos, médios ou grandes, né? Vamos dizer assim, os pré-adolescentes, já que eles já há um bom tempo no esporte, soa como uma tranquilidade, né? E para também os profissionais do esporte, treinadores, todos envolvidos, né? É também uma tranquilidade, porque sabe que estão bem amparados com profissionais que estão ali preparando a cabeça, na área da psicologia, mas também na área física, motora, né? Olha, parabéns, viu? Parabéns, porque esse trabalho, tendo o apoio da prefeitura, né, é fundamental, senão não se chega a lugar nenhum. Não tem condição, né? Ou você tem um preparo e trabalha com a prevenção, ou no futuro os problemas serão certos, né, Ramon?
Sim, sim. Nós temos total apoio do prefeito, do Gustavo. O Gustavo gosta muito de esporte também, gosta de jogar um futebol. Temos total apoio também do seu Ademir, que é o secretário de saúde, né? E também a parceria com a ADME, que faz o treino tático dos meninos, o Will e o Levi, que são educadores físicos. Então é um trabalho intersetorial, todos apoiando e todos em prol das crianças, né? O objetivo de levar qualidade de vida, saúde, promoção do esporte e melhora também do rendimento dentro do esporte dessa criançada.
Ramon, muito obrigado, parabéns, e obrigado também ao psicólogo, o Vilmar Macedo Buratti. Obrigado, viu, Vilmar?